E o Janeiro Branco é o tema de uma série de entrevistas que estamos fazendo. E uma delas, a de hoje, fala sobre as redes sociais, o equilíbrio das pessoas, a convivência com as informações, relações, às vezes ofensas, que o mundo digital traz. Como manter a saúde mental diante disso? Para essa conversa, eu tenho aqui comigo psicóloga, pesquisadora do Sentir há mais de 30 anos, presidente da Sociedade da Ciência do Sentir e autora de vários livros sobre o tema, Beatriz Breves. Senhora Beatriz, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da rádio. Boa tarde a todos da rádio. Um prazer enorme estar com vocês aqui.
Bom, a minha pergunta inicial é, nesse mundo digital, com tanta coisa indo e vindo, tanta fala, conteúdo, relações nem sempre muito harmoniosas, quase sempre conflitantes, como é que a gente mantém equilíbrio com isso, hein?
É uma boa pergunta. Quem tiver essa resposta vai...
Pegar um milhão.
Um milhão. Ah, é difícil, viu? Mas eu diria que a gente não pode, a gente tem que aprender, esse é o grande problema, né? É a velocidade com que as coisas acontecem. Eu estava pensando, em função até dessa entrevista hoje, de assim, o quanto as redes sociais contribuem, né, para o nosso bem-estar ou para o mal-estar dentro de uma... Porque o que, que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O ser humano está cheio de problemas e aí ele usa a rede social e piora, ou a rede social provoca isso? Eu acho que antes da rede social, porque uma coisa é um fato, né? A saúde mental, quando uma pessoa adoece por alguma razão, mentalmente, há um fator desencadeante. Então eu acho, nunca é do nada, as coisas não caem do céu, nem mesmo a doença cai do céu. É um processo que um dia estoura uma bomba, se acontece alguma coisa, então a gente chama isso de fator desencadeante. E a pessoa adoece. Então, a mesma coisa. O que acontece é que o excesso de informações que a rede social dá, eu acredito que ela possa ativar mais vezes esses fatores desencadeantes. A pessoa já tem a questão, né? E ela começa a usar da rede social, a esse volume de informações, e aí isso pode desencadear muita coisa. Então, se a pessoa não estiver atenta a si mesma, o seu mundo interno, fica difícil lidar com esse mundo tão atribulado como hoje está. Então, eu diria que o segredo, que é difícil, é muito subjetivo, é você estar atento para si mesmo, né? E não esquecer que a gente é humano, que de vez em quando tem que dar uma parada, tem que dar um tempo, mesmo no dia, uma hora do dia, tem que dar uma segurada, para poder estar consigo mesmo, a reavaliar, para poder andar melhor na vida. Senão vai se atropelar, não tenha dúvida, porque é muita informação e o cérebro não aguenta tanta informação ao mesmo tempo.
Beatriz, deixa eu te fazer uma pergunta sobre prioridade. Você colocou um dado muito legal aí, que é assim, a gente tem que começar a tomar cuidado com isso para que isso não nos afogue, né? Que é muita coisa e tal. E o ser humano precisa entender um pouquinho mais qual é a dele, né? Qual é a prioridade que ele tem. É uma questão de prioridade. A gente está começando a fugir das verdadeiras prioridades, colocando outras coisas na frente. Como é que eu vou explicar isso para você? A gente está tentando dar valor ao que não tem para fugir do valor real que as coisas têm? Aquela coisa do fugir de enfrentar o que realmente é o problema?
Eu diria a você que a leitura que eu faço disso é que, veja bem, um ser humano é um complexo biopsicossocial, certo? Então a gente tem a questão biológica, a questão psicológica, a questão social. Não dá para separar isso, não dá para desmembrar, e tudo é um mundo inteiro, nós somos essa complexidade. E o que eu acho é que, infelizmente, essa tecnologia muitas vezes está sendo usada, estou falando por causa das redes sociais, está sendo usada e desumaniza. Então as pessoas hoje em dia, certo? Ela fala com o outro através da máquina. O encontro pessoal, aquele abraço, aquele aperto de mão, aquele olho no olho, tá se perdendo. Até a telefone, a gente vê que a juventude não fala mais, as pessoas passam mensagem para lá e mensagem para cá. Às vezes os dois lados estão online, mas não se comunicam diretamente. Passa, desliga. Quer dizer, essa está se perdendo a humanização da coisa, a máquina está se interpondo. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que o mundo atual está impondo e a gente está aceitando. E isso é muito ruim, porque eu acho que essa prioridade a gente não pode perder, porque o ser humano não é uma máquina. Ele é um ser sensível, ele é humano. Tudo que é vivo é sensível, a máquina não é sensível.
Beatriz, eu estou com um chiadinho aqui, eu acho que é o teu fone. Você dá uma mexidinha.
Isso. Melhorou agora?
Tenta no contato dele no computador, se eu dou, ou no celular.
Eu vou tirar o fone para ver se ele se ligar. Melhorou?
Ah! Perfeito, agora eu posso te ouvir bem. Então vamos lá. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: a gente está comprando às vezes muitos conflitos e incorporando certos conflitos nas redes sociais e diversas coisas. Não estou só falando desse que a gente está vivendo nesse momento, não. Uma série de outros conflitos. Sim. E a gente, às vezes, compra isso como uma verdade. Aí você falou, pô, e a gente não tem aquela convivência pessoal. Tudo é intermediado por coisa, né? Eu vejo que pessoas são muito extrovertidas quando estão com o smartphone na mão. Mas se tiver que conversar com a mesma pessoa no tete-a-tete, a coisa muda, né? E a gente, às vezes, compra algumas brigas nas redes sociais, nesse mundo virtual, e leva ela para um lado que não é muito, muito real, muito palpável, né? Como é que a gente faz para separar um pouco essa coisa do, olha, o que, que a gente tem que levar a sério mesmo, disso tudo que está aí sendo discutido, o que, que é sério, o que, que merece responsabilidade, e o que, que a gente tem que aprender a lidar na proporção do que tem. Aquela ideia de que, vou dar um exemplo muito simples, né? Isso não vai alterar a minha vida. Isso não é o elemento determinante de, né, para a minha vida. Está faltando um pouco mais de maturidade nesse sentido?
Eu diria que talvez o que a pessoa possa repensar é por que, que ela está dando na vida, ao invés de pensar para fora, pensa para dentro, né? Por que, que eu estou dando tanta importância àquilo que está sendo falado lá do outro lado, que muitas vezes eu nem sei quem é? Né? O que está faltando na minha vida? O que, que eu estou insatisfeita comigo mesma? Que eu preciso dar tanta importância àquilo que o outro está dizendo, ou àquilo que o outro está me valorizando ou deixando de me valorizar. Se eu nem sei quem é, se eu não tenho um contato pessoal, eu não tenho uma história com aquela pessoa, eu não tenho uma relação efetiva com aquela pessoa. Porque a relação se constrói, a amizade se constrói. E essas amizades virtuais não são construídas, elas são instantâneas. E a gente nem sabe quem são. Então eu acho que a grande questão não é nem tanto essa sua fala é muito importante, porque a gente tende a pensar na informação que está vindo de fora, e eu convido a pensar ao contrário, na informação que está vindo de dentro da pessoa. Por que, que eu estou dando tanta informação, tanta importância àquela informação que eu não sei nem de onde vem, de fato? Eu não sei nem se aquilo é fake, se aquela pessoa existe, eu não sei nada daquilo, né?
É porque a gente tem conversado certas coisas que a gente até desconhece, né? E a saúde mental nossa fica meio prejudicada, porque eu vejo que a gente é muito cobrado a dar respostas de coisas, a entender de coisas, que às vezes não são prioridades nossas, a gente desconhece. O ser humano parece que virou especialista de tudo e não consegue ser especialista dele mesmo, é isso?
Exatamente, esqueceu o mundo interno dele, esqueceu a quantidade de sentimentos que nós temos, o quanto essa dinâmica é importante, o quanto qualquer mexida mexe com mais, eu tenho mais de 500 sentimentos que eu já descrevi, já cataloguei, então isso tudo está borbulhando dentro da gente, então qualquer relação, agora a gente está se falando, quanta coisa está mobilizando dentro, e a gente tem que se dar conta disso, tem que pensar sobre isso, tem que fazer reflexões sobre isso, e as pessoas estão passando muito batido na própria vida, quando vê a vida acabou, passou rápido demais, o pessoal sempre diz, está tudo tão rápido, né? O tempo está passando tão rápido, é porque a gente não está dando atenção, não está deglutindo as coisas, a gente não está degustando as coisas, a gente está engolindo tudo que vem com muito excesso. Calma, não pegue tudo, como você bem falou. Vamos saborear. Até a informação tem que ser saboreada.
Beatriz, falou de sentimentos que você catalogou. Quantos?
Eu já tenho 607, se não me falha a memória, catalogada.
Então me permite uma pergunta, que eu acho que é até para a gente ir para a parte final da nossa conversa. Pô, são mais de 600 sentimentos, é isso, né?
É.
E uma das coisas que eu vejo muita dificuldade das pessoas, também não vou fugir dessa, de me enquadrar nisso, não. Que é de saber o que está sentindo, de definir sentimento. E isso, às vezes, é um problema para o equilíbrio mental nosso. Porque a gente confunde, às vezes, descaso com desprezo. Né? A gente confunde preocupação com ficar aficionado por uma coisa, com neurose, aquela coisa, estou preocupado, é tudo bem, mas a gente tem que se preocupar, né? E tem coisa que foge, vai além da preocupação, parece que vira uma fixação das pessoas, né? Tem gente que quer resolver tudo e no fundo não tem capacidade de resolver quase nada, aí gera aquele temor, né? É bom ter medo, mas tem gente que se acovarda, que é coisa diferente. É um pouco disso, Beatriz, fala um pouco disso aí.
É, eu diria que exatamente a gente nasceu numa cultura que o sentir é feio, né? O modelo da gente é da máquina, né? O homem perfeito é o da máquina, e nós não somos máquinas, a máquina não sente, e nós sentimos e muito, e quando, desde pequeno a gente escuta qualquer sofrimento, não, vai passar, ou então não chora não, engole o choro, isso é tão comum, o homem então sofre isso muito, né? Uhum. Então uma sugestão que eu dou assim para as pessoas, assim, se você me permite, é, claro. chega em casa, você hoje está em seu trabalho, né, com o doutor, pode chegar em casa, pensa no seu dia, né? E tipo, o que que você fez? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, fui para a rádio, para a TV Atriz, não sei o quê. O que que eu senti em cada momento desse? Com isso é um novelo que você vai puxando uma linha e vai aparecendo os sentimentos. Você fala, mas isso não era exatamente o que eu senti. Essa tristeza não é igual à tristeza que eu senti do outro dia. Essa alegria não é a mesma. Então, talvez você esteja nomeando equivocadamente os sentimentos. Aí você começa a aprender. Está tudo dentro da gente. É uma questão apenas de você parar para olhar e prestar atenção e começar a aprender a nomear. Essa é muito subjetivo, mas é um exercício de seus sentimentos. É uma maneira de tentar se conhecer mais e aprender a lidar com esse turbilhão e não se deixar meter os pés pelas mãos e cair num vácuo de uma questão de saúde mental que pode trazer problemas, né, para o seu equilíbrio mental.
Beatriz, vou seguir o seu conselho e fazer isso quando eu chegar em casa hoje. Muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, muito um prazer enorme para todo mundo. Um abraço para todo mundo.
Eu conversei com a psicóloga Beatriz Breves. A Beatriz é pesquisadora, né, do Sentir há mais de 30 anos, é presidente da Sociedade da Ciência do Sentir e autora de vários livros sobre o tema. Foi a nossa entrevistada de hoje. A gente está aí focado nesse janeiro na saúde mental.